estar às 6 da manhã cultuando o Senhor é para aqueles que têm aquele coração onde Cristo habita e você, a cada amanhecer, é capaz de dizer: Senhor, o Senhor é minha fonte de ar, de esperança, de vida. E eu tenho prazer em estar na tua presença. Aqui em Marcos, você também, dentro dos evangelhos, você vai encontrar esse detalhe que você não encontra. Por exemplo, Mateus não dá esse detalhe. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só alguém que reconhecia, que era capaz de reconhecer em Jesus o Messias, falaria assim. Ele enxergou em Jesus o filho de Davi. Bom, vamos ler o texto. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que ele está ignorando a multidão que o manda calar a boca. E ele só tem uma frase ecoando dos seus lábios: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo. Interessante isso, né? Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Será que não foram as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca e quando Jesus para e dá atenção para ele, o discurso muda? É claro, porque eram as mesmas pessoas que estavam ali. Mas observa que o discurso muda, a fala muda, de acordo com a circunstância. Você é só um miserável, um cego miserável? Então, cale sua boca. Mas já que Jesus agora deu atenção para ele, então, ânimo, levante-se. Olha, ele está chamando você. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Esse detalhe aqui não tem em Mateus, por exemplo. Você não vai encontrar da capa. Lançando a sua capa do lado. Era essa capa, a tradição diz que era uma autorização para que ele pudesse mendigar. Ou seja, ela não era só uma proteção para o frio. Ela era uma segurança. Sabe aquele tipo de segurança? Que é sinônimo de derrota. Todavia, eu me agarro àquilo e temo soltar. Não foi o que aconteceu com ele. Não está resolvendo a minha vida. Está me mantendo no mesmo lugar. Mas, ó, a cabeça pequena, é o que eu tenho, né? Então, vai que eu jogo fora a única segurança que eu tenho. Porque, digamos assim, a segurança do Bartimeu, já que ele era cego, ele precisava de autorização para mendigar, e que todo mundo, ao olhar, que as pessoas, ao olhar para ele e ver a capa, já sabiam que ele era um ser humano sem condições nenhuma. E que ele foi reconhecido pelo Estado sem condição nenhuma. Então, ó, ajuda esse cara, porque ele realmente não tem possibilidade de sobreviver. Está vendo aquela capa lá? Simboliza a segurança de alguém que não tem esperança. A segurança de alguém que não tem esperança. Como eu não tenho esperança de sair disso aqui, eu vou pedir ao Estado que me dê uma segurança, uma autorização para que eu possa sobreviver da maneira mais vil. E por que não dizer desumana? Porque nenhuma pessoa nasceu para viver uma vida à margem de uma estrada, à beira da estrada, que deixa claro que não está indo nem para lá nem para cá, tomando poeira. Então, essa capa, ela me protege da poeira, do frio, e é uma segurança. Não há dignidade, não há realização, porque onde obter realização quando eu não sou uma pessoa produtiva? Então, você vai ver que na Bíblia, todos os cegos estavam vivendo uma vida lamentável. Você vê eles mendigando. Porque esse é o problema da cegueira. A cegueira espiritual, ela vai colocar uma pessoa, aqui ela era literal, mas obviamente que o texto aponta exatamente para uma pessoa que pode viver uma vida diferente, mas por perder a esperança, olhando para a sua condição, ela aceita uma vida menor. Ela se esconde atrás de uma capa, de um sistema, e transforma aquilo na sua segurança. Mas você observa que esse homem, apesar de ele ser cego, literalmente, ele revelou uma visão que, me parece, ele não tinha visto, mas ele revelou uma visão. Mesmo cego, ele conseguiu discernir, foi revelado dentro dele, a gente não sabe como, mas foi, de que aquele Jesus que estava passando era o filho de Davi. Talvez, eu não sei, ele também se lembrou daquela escritura do profeta Malaquias, não sei, que o sol da justiça se levantaria e traria cura nas suas asas. Eu não sei, mas ele enxergou naquele Jesus o filho de Davi, o Cristo, o Messias prometido. Ele enxergou. E agora ele começa a gritar uma única frase: Jesus, filho de Davi. Eu sei. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: eu sei quem você é. Você é o filho de Davi. O Messias, o ungido de Deus. Eu sei quem você é. Tem misericórdia de mim. Porque eu sei, sabendo quem você é, eu sei do que você é capaz. O que você pode fazer por aquele que crê. E aí, imediatamente, ele recebeu o quê? Oposição. É sempre assim. Mas você observa que ele ignorou a oposição. E ele continuou focado em Jesus, filho de Davi. Ele não permitiu que alguém o calasse. Eu gosto muito disso. E agora me parece que essa mesma multidão que manda ele calar a boca, quando Jesus para e fala, tragam ele para mim, observa que o discurso muda. Agora, quem está mandando ele calar a boca, por isso que você não pode ir pela multidão. Você não pode ir por opiniões. Porque opiniões mudam, por favor. Eu lido com pessoas, ó. E eu já vi da boca de uma mesma pessoa sair 3, 4 pontos de vista diferentes. Eu já vi a pessoa mudar tanto. Um dia ela defendeu uma coisa, outro dia defendeu outra, outro dia defendeu outra. E eu fico vendo pessoas que ficam à mercê das opiniões dos outros. Porque as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca foram, provavelmente, porque eram as mesmas que estavam ali, que disseram, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Ah, então agora que Jesus deu importância para o pobre, miserável, cego, mendigo, eu agora mudo o meu discurso? Mas quando ele era só um pobre, cego, miserável, cale-se. Quando Jesus dá importância para ele, ânimo, levante-se. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre sinceridade de coração. Porque quando você tem um coração sincero, inteiro, você é uma pessoa convicta. Você não vive de acordo, como dizem as Escrituras, com o vento, de acordo com o vento, ou com a onda do mar que vai e vem. Você não tem uma mente dividida. Você tem convicção. E quem tem convicção, não é que ela não muda, obviamente, ela está sempre mudando, melhorando, né? Porque a Bíblia fala que nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, quer dizer, eu estou evoluindo todos os dias. Mas, em cima daquela convicção, as revelações, elas estão ampliando. Ela não vive essa dualidade, cale-se agora ânimo. Porque agora Jesus deu importância para alguém que para ela não tinha importância. Né? Subestimam até ver as mudanças, então meu discurso muda. Bom, lançando a capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Quando Jesus manda chamá-lo, a primeira coisa que Bartimeu fez, que a maioria não faz, foi lançar a capa, a velha capa, a sua segurança, a sua proteção fora. Ele tinha tanta certeza que ele estava diante do filho de Davi. Ele tinha tanta certeza de que a vida dele já tinha mudado, que ele jogou a capa fora. Ele tinha convicção. Quando ele jogou a capa fora, ele estava dizendo, nunca mais eu vou mendigar. Nunca mais eu vou voltar para a beira da estrada. Nunca mais eu vou voltar para este lugar. Nunca mais. Nunca mais. Que fé. Olha a fé que nós encontramos aqui. Nunca mais. Ele tinha certeza, não havia uma dúvida sequer dentro dele. Ele jogou a capa fora. E você não pode viver algo novo na sua vida enquanto você não joga a capa fora. Tem gente que quer viver algo novo segurando o que é velho. E toda vez que ele tem a oportunidade de viver algo novo, Ele, por segurança, vai que não dá certo. Deixa eu dar uma segurada na minha velha capa. E essa velha capa pode significar muitas coisas, principalmente um padrão, algo que para você é uma segurança. É uma saída. É um meio de você se realizar ou ser feliz. Bispo, como que isso poderia ser bom? Era o que ele tinha? Ele não tinha outra coisa? Mas ele entendeu que o que ele tinha era pequeno demais. E que ele podia ter mais. Havia mais do que uma capa velha que dava a ele permissão para viver uma vida indigna, mendigando. Mendigando o quê? No caso dele, era esmola. Na vida de algumas pessoas, é atenção, é amor. Então, eu me agarro a uma capa velha e fico mendigando. Ame-me, por favor. Respeite-me, por favor. Olhe para mim, por favor. Não me deixe, por favor. Quando você tem um encontro com o filho de Davi, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar a velha capa. Porque você nunca mais vai precisar mendigar alguma coisa. Mendigar vida, mendigar paz, mendigar alegria, mendigar atenção, mendigar respeito, mendigar dignidade. Viver de esmolas, de uma esmolinha de atenção, uma esmolinha de amor, dê-me qualquer coisa e eu aceito, porque eu estou tão cheio de mentiras que eu não acredito que há mais para mim. Então eu até quero, eu digo que eu creio em Jesus, todavia eu preciso segurar minha capinha velha, porque vai, não sei, que eu ainda precise dela. Uma vez que você se encontra com o filho de Davi, nunca mais você vai precisar da sua velha capa, que permitia que você vivesse uma vida à margem da abundância, dependente de migalhas. Antes de chegar até Jesus, ele jogou a capa e deu um salto. Como que? Acabou. Porque quando eu me livro da capa velha, é quando eu tenho forças para dar um salto. Tem gente querendo dar um salto na vida, segurando a sua capa velha. Você não vai dar um salto até que você jogue a capa velha fora, lançando a sua capa para o lado, dê um salto e pôs-se em pé. Quando ele lança a capa fora, ele tem força para saltar, se pôr em pé e dirigiu-se até Jesus. E nunca mais foi o mesmo. O que você quer que eu lhe faça? Quantas pessoas que questionam essa pergunta? Como assim? É mendigo? É cego? Exatamente. Algumas pessoas, tudo que elas precisam é ver. Mas elas nunca buscam visão, revelação espiritual. Elas sempre buscam resolver o problema que é secundário. Porque mendigar era resultado da cegueira. Toda pessoa cega, ela mendiga. Porque ela não acredita que ela consegue sair daquilo. Que ela pode mais. Todo cego, cego espiritual, passa uma vida mendigando. Ele mendiga nos relacionamentos, ele mendiga em tudo na vida. A vida profissional dele é de mendicância. A vida sentimental dele é de mendicância. Ele vive mendigando. Porque ele é cego, porque ele não viu. E é por isso que ele segura coisas que não servem para nada e deveriam ter sido jogadas fora. Mas só a fé faz isso. Quando eu creio na verdade, eu ajo dentro da verdade. O que você quer que eu faça? Eu poderia dizer, me tira da miséria, me dá uma casa para morar. Me dá um emprego. Tudo que Bartimeu não precisava. Naquele momento, uma casa, nem de dinheiro, ele precisava ver. Porque com visão, ele ia ter a dignidade de construir uma vida poderosa. E não depender mais da boa vontade de alguém. Perguntou-lhe Jesus, o cego responder, mestre, eu quero ver. Quando simplesmente você para e diz, Jesus, eu quero ver. Porque se você ver espiritualmente, você receber a revelação da palavra, é certo. É certo, certíssimo. Que você vai ver o que você não via antes e você vai, então, se apossar daquilo que é direito seu. Uma vida abundante. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Jesus disse, a sua fé. Lembre-se da máxima da palavra de Deus, seja feito conforme a sua fé. Imediatamente ele recuperou a visão, porque ele creu, e ele viu o que os outros estavam vendo, e seguiu Jesus pelo caminho, passou a seguir Jesus, e se não me falha a memória, em Mateus, fala louvando a Deus, tem o detalhe do louvar a Deus, ele seguiu Jesus, ou seja, ele nunca mais voltou para aquele lugar. Acabou. Nunca mais voltou para aquele lugar. Porque aquele lugar nunca foi para ele. E quando ele acreditou que aquele lugar não era para ele, ele clamou pela misericórdia do Senhor e ignorou todas as vozes que queriam mantê-lo no mesmo lugar. Em nome de Jesus. Então, com a mão no coração, é hora de você jogar essa capa velha fora. Você entendeu a mensagem? Essa capa velha não é para você. Essa mentalidade velha. Esse sistema velho. Essas atitudes velhas. Não são para você. Um lugar de cegueira não é para você. O Senhor não nos chamou para vivermos cegos, agarrados a algo que nos mantém numa vida miserável e lamentável, à margem da abundância. Espírito Santo, nesta manhã maravilhosa, nós abrimos, Senhor, esta reunião com louvor, com adoração, com amor no nosso coração. Nós derramamos o nosso coração na Tua presença. Eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2026, fundamentado em Isaías 54. Nós fizemos projetos para 2026 e nós estamos convictos do cumprimento da promessa, porque não vivemos por circunstâncias, mas pela fé, pela verdade. Nós clamamos para que esteja entre nós e se manifeste poderosamente no nosso meio. Para que a tua palavra cale fundo nos corações, dê discernimento e revelações profundas. Para que cada um compreenda por revelação o que significa esse velho padrão, essa velha capa. Essa falsa segurança. Essa mentalidade que a mantém numa condição infeliz e indigna. Eu oro, como sempre clamo aos céus, põe luz nas nossas trevas, tira as escamas dos nossos olhos, tira o argueiro, tira a venda, tira o agravo dos ouvidos, não nos deixa viver uma vida pequena, à margem, religiosa, escrava, mas que possamos conhecê-lo intimamente, de forma revelada, ter a visão do Espírito, uma mente do Espírito, sermos guiados pelo Espírito e discernirmos exatamente o que significa essa cegueira que nos faz viver agarrados a uma capa velha, indigna, que nos mantém miseráveis à beira do caminho, infelizes, rastejando, curvados. Se nós queremos dar um salto na nossa vida, é preciso primeiro jogar a capa velha, tudo que representa a capa velha, um sistema velho, uma mentalidade cegado, sem direção nenhuma e visão nenhuma do Espírito. Eu oro para que o teu povo veja e discerna agora o que representa essa capa velha indigna. Cubra cada um com teu sangue. Fala profundamente aos corações. Da visão, da revelação, da clareza, da discernimento, da poder. Assuma esta reunião. Se manifesta aqui. Toca profundamente os corações do começo ao fim. E que nenhuma pessoa saia deste trabalho da mesma forma, indiferente, sem entendimento, sem discernimento, sem clareza, sem revelação, escutando a palavra, mas não ouvindo no Espírito. Que ela consiga discernir a palavra no coração. Que ela consiga, Senhor, para que ela não viva enganada. Até porque nem tudo que o Senhor falou foi o que o Senhor disse. Ela vai ter que discernir o Espírito. Ela tem que discernir o Espírito que está dentro de um contexto e que precisa da revelação do Espírito. Vem até nós com poder e fala profundamente aos corações. Assuma esta reunião, que seja uma manhã de grande crescimento, que possamos sair daqui num nível mais alto. E que o teu nome seja glorificado em cada passo, em cada palavra, em cada atitude. Que as palavras, Senhor, de vida, Atravessem os ouvidos e desçam o coração. A mente é a porta do coração. Que não fique apenas nos raciocínios, mas que desça ao coração e se transforme na revelação que vai transformar cada vida para sempre. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará e toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. Eu consagro esta reunião ao Senhor. Eu a entrego nas tuas mãos. Eu abro este jejum. E eu peço a manifestação do Senhor aqui, para a honra e a glória do teu nome. Amém.
O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E ele te ama.